E como eu já disse, hoje eu tenho o prazer de receber aqui no Mercado do Dia a minha amiga Lígia Pimentel, lá da Agrifato, para a gente discutir, entender um pouquinho do mercado do boi gordo. Seja bem-vinda, viu, Lígia? Obrigado por estar aqui com a gente, e nos ajudando, obviamente, a entender esse momento. Afinal de contas, a gente tem aí um mercado, de precificação da arroba em andamento, mas temos também o tal do ciclo pecuário que precisa ser muito bem entendido pelo pecuarista, até para que ele possa adotar as ações e fazer o planejamento adequado aí para as movimentações. E eu começo te perguntando justamente isso, Lígia. O que que você está vendo no atual cenário do mercado do boi e, principalmente, o que dá para a gente esperar em termos de precificação da arroba? Seja bem-vinda, minha amiga.
Obrigada, Alexander. Um prazer estar aqui com vocês. Olha, vamos lá. A primeira etapa para a gente analisar o mercado aí do grande para o pequeno. O grande é o ciclo pecuário, né? Ele tem uma grande influência na formação de preços, ele é cíclico, então ele nos permite alguma previsibilidade de análise. Então, com a pressão econômica, a destruição das margens da pecuária com o tempo. Um dos caminhos para a gente vencer e continuar ativos aí, né, nesse negócio que a gente tanto ama, é aumentar a tecnologia na fazenda. Então não tem como, né? A gente precisa aumentar a produtividade através da tecnologia para produzir mais numa mesma área para vencer e diluir esses custos que aumentam mais do que a arroba com o tempo, em termos, reais. E o outro ponto é, de fato, comercializar de uma maneira mais estratégica, mais eficiente e menos escrava. Então, para isso, a gente precisa entender o ciclo. Né? Hoje nós estamos em uma fase do ciclo terminando muito possivelmente uma fase de baixa, e o que me diz isso é principalmente é o nível de abate de fêmeas, que fechou 2024, saiu há poucos dias, né? A atualização do IBGE fechando 2024, a gente viu um recorde de abate total, mas também uma porcentagem bastante elevada de fêmeas. Né? Isso tem a ver com a fase do ciclo, então os preços pecuários de 2022 até a metade de 2024 caíram, né, em sequência, só na segunda metade do ano passado é que os preços subiram, a gente pode até detalhar depois, discutir em detalhe o que aconteceu no segundo semestre do ano passado, mas basicamente essa crise desestimula o produtor, seca o caixa dele, para fazer caixa ele precisa liquidar o rebanho, incluindo aí as fêmeas, que normalmente deveriam servir à reprodução. Eu acho importante a gente destacar aqui uma coisa, né? Uma tendência da pecuária. A gente falou de tecnologia, e a tecnologia, o aumento de produtividade, ele tem como efeito também o um maior desfrute do rebanho. Então, é natural que com o mesmo rebanho nós abatamos mais fêmeas, né? E abatamos, de um modo geral, mais animais e produzamos mais carne dentro de um mesmo rebanho, tá? Então isso é natural. O aumento do desfrute é uma consequência do aumento do nível tecnológico, do aumento do nível produtivo. Mas mesmo esse aumento do desfrute, ele também e o aumento produtivo que vem em consequência dele, ele também acontece em faixas e em ciclos, tá? Então se a gente observar, por exemplo, a fase de alta do ciclo anterior, você vai ver um abate menor, uma produção de carne menor. A fase de baixa do ciclo anterior, você vai ver um abate maior e uma disponibilidade de carne maior também, né? Mas o que vai acontecer é que a gente vai tendo onda sempre para cima de produção, né? Em decorrência desse aumento do nível tecnológico, para a gente poder vencer os desafios econômicos da pecuária. Então, hoje a gente está saindo, fechando 2024, de altos abates, abates elevados, recorde de abate, recorde de produção, acompanhados de um aumento da participação de fêmeas. Como reflexo dos preços em queda de 2022 até 2024.
Ô, Lígia, mas quando a gente fala dessa questão das fêmeas, né? Todo mundo imaginou que a gente já tivesse um início de ano mais contido com a oferta de fêmeas e que isso poderia estar aparecendo aí nas estatísticas já. Mas o que a gente viu é um primeiro bimestre ainda com uma participação muito intensa de fêmeas nas escalas de abate, né? Isso tem um motivo pontual? Não é a virada de ciclo ainda? Como é que a gente explica isso que aconteceu? E principalmente, isso pode ter um efeito, mais adiante aí em termos de oferta de animais?
Então vamos lá, essa é uma pergunta importante, né? Muito boa pergunta. Usualmente, Na média histórica, o abate de fêmeas em nível de liquidação ele dura por aproximadamente 3 temporadas. Eu chamo de 3 temporadas, mas são 3 anos, né? Mas por que que eu falo 3 temporadas? Desculpa. Porque o abate de fêmeas ele é muito intenso durante os primeiros trimestres, né? O primeiro trimestre em especial do ano, porque é quando nós descartamos aquelas fêmeas que falharam durante o desafio reprodutivo, né? E a estação de monta nível Brasil, ela varia bastante, mas ela costuma durar aí mais ou menos até fevereiro ou metade de março. E daí para frente, a gente enxuga um pouco mais a oferta dessas fêmeas. Então, a gente observa com muita atenção o que acontece nos primeiros trimestres, né, em relação ao abate de fêmeas. E normalmente a gente tem um abate de fêmeas elevado nos primeiros trimestres, em especial, durante 3 anos consecutivos. E agora nós estamos completando o terceiro ano, né? Seria agora a terceira temporada. Então, por isso que o abate de fêmeas ele continua bastante participativo, com bastante oferta dessa categoria, né? Na verdade, todas as categorias de fêmeas, isso não aconteceu só para vacas, mas aconteceu para todas as categorias, novilhas também. Então, a gente ainda sente uma participação delas, é num nível ou numa duração de tempo normal dentro da história. Então, parece que está durando muito tempo, mas é porque o ciclo ele evolui de forma lenta mesmo. Tá? É natural que isso ainda aconteça. Nós ainda temos fêmeas remanescentes para entregar para o mercado para poder enxugar a oferta futura de animais terminados, né? É, cancelando aí, em parte, a capacidade produtiva de bezerros. Eu acho importante destacar também, Alexander, que durante 2020 e 2021, nós tivemos um agravante para essa normalidade do mercado, né? Esse padrão histórico que ele costuma buscar. Entre 2020 e 2021, o que nós observamos foi uma retenção recorde. Então, o mercado subiu de uma forma tão intensa e essa subida ela foi reforçada pela presença de China nas compras, né? Nós mudamos o padrão de exportação a partir de 2020, 2019, 2020, né? E isso influenciou aí o mercado, fez com que ele subisse um pouquinho além do que ele subiria na ausência de China, vamos falar assim. E isso fez com que a retenção de fêmeas fosse mais intensa. Então, agora nós temos muito provavelmente um pouquinho mais de fêmeas para entregar, né? Lembrando que essas fêmeas retidas lá atrás produziram mais bezerros e que metade desses bezerros são fêmeas. Então, isso é natural que aconteça. Tem uma ponderaçãozinha, assim, por essa retenção maior que aconteceu lá atrás. Nós estamos pagando essa conta aí agora, né? Não é fácil, mas é cíclico. Então, eu costumo dizer assim que o grande benefício, a gente tem vários defeitos para vender commodities, vários problemas na hora de vender commodities, e um dos principais é que a gente sempre vai vender um produto de valor agregado muito baixo, né? Praticamente não tem valor agregado, porque carne aqui, carne é carne aqui na China, nos Estados Unidos, na Austrália, no Paraguai, etc. Então não tem valor agregado, a gente ganha no volume, no giro. Uma grande vantagem. E eu adoro destacar ela, porque a gente nunca se lembra dela. Como a gente está falando de commodity, é um produto amplamente usado, necessário para que a população mundial possa existir. Então, nós não conhecemos uma civilização que tenha sobrevivido sem o consumo de carne bovina. Então, carne, algodão, café, açúcar, né, milho, soja, tudo isso é necessário para a existência do ser humano no planeta. E isso significa, na linha final, o quê? Que se a gente vê o preço cair muito e um grande desestímulo à produção, a conta virá no futuro, né? Porque o consumo ele continua. O consumo também sofre variações, a gente também pode falar disso, mas esse consumo ele sempre possui um nível basal, ele sempre vai existir. Então, se a gente enxugar muito a oferta através de uma liquidação, lá na frente os preços vão subir para a gente ser estimulado a produzir de novo. E é basicamente disso que se trata, a gente se identificar e se localizar dentro do ciclo pecuário.
Muito bem, ficou claro então que faz parte de um processo normal esse aparecimento das fêmeas ou essa composição de escalas com fêmeas ainda no primeiro bimestre. Mas e agora, Lígia? A partir de agora, a gente já vai ver uma retomada de preços dos bezerros, né, por conta de falta dessas fêmeas. E essa retomada já está acontecendo, mas ainda de forma muito tímida, né? Quando de fato dá para bater o martelo que viramos o ciclo pecuário? Vai acontecer no primeiro semestre desse ano? Vai acontecer só no ano que vem? Enfim, qual que é a sua expectativa? Explica melhor para a gente, Lígia.
Uma grande confusão que a gente vê muitos analistas fazerem na hora de analisar o ciclo é não compreender ou não endereçar sob qual aspecto nós estamos analisando ele. porque tudo vai acontecendo ao mesmo tempo. Nós temos três aspectos de análise, Alec. Nós temos, em primeiro lugar, o abate de fêmeas, né? Eu gosto de localizar aí, mas a gente poderia até colocar aqui o primeiro ponto é o preço do boi gordo, que vai estimular o abate de fêmeas, que vai estimular o preço do bezerro, que vai estimular o preço do boi gordo. Então, mas eu gosto de partir da origem, do embrião, vamos falar assim, da concepção, que é a fêmea, né? Então, o abate de fêmeas, quando ele se eleva, né? Na sequência, ele está acontecendo, ele está estimulando o preço do boi para baixo, porque é uma oferta adicional, uma oferta de fêmeas que estão sendo liquidadas. Então, além da oferta de machos, eu tenho também a oferta de fêmeas. O preço do boi gordo normalmente nesse momento está indo para baixo, mas eu estou cancelando a capacidade produtiva de bezerros lá no futuro. Então, enquanto eu estou abatendo fêmeas, eu já consigo sentir muitas vezes, na verdade, na totalidade das vezes, a reação do bezerro começar tímida antes daquele abate de fêmeas terminar. Então, você estava me perguntando sobre isso. A gente tem três aspectos para analisar o ciclo. Então, abate de fêmeas, margem da cria, ou preço do bezerro, ou ágio da cria, tanto faz. Os três vão responder da mesma resposta. E preço do boi. E quando a gente fala de virada de ciclo, normalmente a gente está esperando acontecer o preço do boi subir, né? Mas o preço do bezerro já começou a subir antes. Então, hoje nós temos abate de fêmeas ainda em curso, ainda elevados em relação à média. E nós já temos o ágio da cria reagindo, o ágio da cria se mostrando mais elevado há mais de um ano. Agora, como ainda tem oferta de fêmeas, como a gente está saindo de uma crise e o pecuarista ainda está com o caixa machucado, ele ainda não, e a gente ainda não teve um enxugamento assim total do mercado, a gente vê uma alta tímida que ainda não pegou aquela pressão explosiva das fases de alta típicas de ciclo pecuário ou emblemáticas de ciclo pecuário. E o boi gordo ainda não reagiu na medida que deveria reagir, né? Por que que eu falo isso? Porque para a gente falar que a fase de alta, tecnicamente, eu estou sendo bem literal aqui, bem
Tá ótimo, é isso que a gente quer
livro,
entender.
né? Bem conceito de livro, para a gente não ter confusão, porque eu vejo as pessoas fazendo muita confusão, acho importante dominar esse assunto. Então, para a gente ter uma alta de boi gordo atribuída à fase de alta do ciclo, Alec, eu preciso que haja retenção de fêmeas. E essa retenção de fêmeas ainda não aconteceu. E aí a gente pode embalar depois para discutir, como te falei, o que aconteceu no segundo semestre do ano passado. Mas, aí, respondendo a sua pergunta agora, depois da gente dar nome aos bois, vamos falar assim. O ágio da cria já está reagindo, o bezerro saiu de um fundo de R$ 9 para alcançar R$ 14, quase 15, e agora atualmente está sendo negociado por volta dos R$ 12. Então, nós já vimos o fundo deixar de acontecer. Daqui para frente, a gente espera que quando começar a secar as pastagens, esse bezerro ele pode ceder mais um pouquinho para baixo, mas não muito, e depois ele embalar de volta para cima para continuar corrigindo a sua defasagem, em resposta ao aumento contínuo e persistente do abate das fêmeas, que ainda está em curso. Então, o bezerro ainda tem muito que se valorizar. Talvez ele dê mais uma oportunidade aí de compra ao longo do momento seco, quando a boca da seca de fato entrar. Eu sei que tem regiões que já secaram, eu sei que tem regiões que estão sofrendo muito com lagarta, com cigarrinha, mas, via de regra, sol, chuva e calor fazem o pasto crescer mais do que não, né? Então, nós ainda temos pastos em boas condições na média Brasil. E aí tem que analisar as regiões, os aspectos regionais dessa afirmação que eu estou fazendo. Mas, né, a gente ainda tem pasto. Quando começar a secar, o pessoal vai sentir a pressão de falta de capacidade de suporte, vai aparecer um pouquinho mais de bezerro, talvez dê mais uma cedida, mas eu acredito firmemente que esse fundo do bezerro ele já ficou para trás e que daqui para frente é só valorização. Acho que no segundo semestre tem uma chance muito grande de pegar uma pressão, tá? Mas isso também vai depender da economia. Eu preciso ver até onde eu preciso ajustar minha oferta de fêmeas, ajustar minha capacidade produtiva de bezerros através dessas fêmeas, em relação ao mercado que eu tenho consumidor, tá? E o nosso mercado consumidor tem sofrido um pouco, principalmente o interno. O externo não, o externo está indo muito bem.
É. Essa estilingada do bezerro ainda não aconteceu, como você bem pontuou. Isso significa que uma estilingada da arroba do boi gordo vai ficar para o segundo semestre, Lígia?
Possivelmente, esse ponto de virada ele é sempre uma incógnita. Não tem como a gente predizer, porque tem muitas variáveis, né, Alexander? No último semestre do ano passado, a gente teve um choque de demanda, que é uma coisa raríssima de acontecer, raríssima. Normalmente os choques são de oferta, né? Ou por uma quebra de safra, enfim. ou por outros motivos paralelos, mas os choques de demanda, eles são muito difíceis de prever. Então, a gente pode ter um choque de demanda talvez para menos. Nós temos sofrido aí bastante com a capacidade do brasileiro de absorver mais carne, em primeiro lugar porque a carne já subiu do ano passado para cá. Hoje o boi gordo está sendo negociado a mais de R$ 100 acima do mesmo período do ano passado, né, da temporada anterior. Então, isso traz uma pressão inflacionária para o mercado como um todo. A carne, ela tem uma grande ponderação dentro da cesta básica. Nós temos sofrido muito com juros elevados, né? A inflação, que já está beirando aí os 6%, quando a gente combina os dois juros, mais inflação são 20% só para fechar o ano, né? Então, isso é muito difícil. Afugenta capital, né? Investimentos, isso reforça a cotação do dólar. Então, nós temos um desafio macroeconômico grande hoje que impede o consumo doméstico de decolar. Então, a gente precisa ver onde vai acontecer o ajuste entre a oferta que a gente ainda tem para oferecer de carne e a demanda, principalmente interna, onde que elas se encontram. Então, a gente projeta, sim, um risco grande de alta para o segundo semestre, mas talvez ele ainda não aconteça, porque essa virada, assim, ela é sempre, ninguém nunca sabe exatamente quando ela vai acontecer. Mas a cada mês que passa, em que a gente tem uma persistência desse abate de fêmeas elevado, aumenta a pressão sobre essa reação para o preço do boi. Ela está cada dia mais próxima, obviamente. Então, nós colocamos, sim, um alerta de risco para a alta do preço do boi no segundo semestre. Pode ser que ela não aconteça por conta de um ajuste maior necessário que a gente tem que fazer em relação ao consumo doméstico, tá bom? Mas a gente coloca essa possibilidade cada vez mais quente, cada vez mais alta de acontecer.
Muito bem. Lígia, 2 minutinhos para a gente finalizar. Eu queria que você comentasse um pouquinho da demanda, obviamente. Você sugeriu aí a trajetória da demanda interna, mas a exportação, ela vai ser capaz de repente, dar essa enxugada num mercado que tende a ser mais enxuto?
Olha, as exportações, elas têm corrido muito bem, né? Hoje o Brasil é a arroba mais barata do mundo, e em boa parte por conta da desvalorização do real, que deixa a nossa carne competitiva lá fora. Os pares nossos estão relativamente caros. Então, para você ter uma ideia, hoje a terceira arroba mais cara do mundo é a Austrália, né? Então, tem uma diferença grande entre o preço de Brasil e Austrália, de mais de 15 dólares aí de cotação. E isso faz com que o Brasil esteja muito atrativo. E o Brasil, além de preço, ele tem volume para oferecer. Então, nós temos exportado muito por conta dessa firmeza do dólar e da nossa competitividade mundo afora. O fevereiro, a gente ainda não fechou março, né? Mas março promete ser mais um mês de recorde para um mês de março. Então, talvez a gente feche o maior março da história. Fevereiro já foi assim. O primeiro semestre do ano, ele não costuma ser o ápice nosso das exportações por questões sazonais. Então, normalmente a gente exporta 20% mais no segundo semestre em relação ao primeiro. Mas o que nós observamos é que tem sido um primeiro semestre muito aquecido, tem oferta, e tanto o volume embarcado favorece, né, o pagamento pela arroba ser sustentado, quanto o preço em dólares pago, né? Porque quando a gente converte em reais, apesar do dólar ter caído de 6,30 no pico para os atuais 5,70 aproximadamente, ainda tem um faturamento muito interessante entrando aí para a indústria. Então, tem remunerado bem exportar, os países têm vindo buscar aqui, então tem sido um grande pilar para que a arroba do boi gordo não caísse mais ao longo dessa safra. O movimento que a gente viu de começar o ano em torno de 325 e ter caído até 310 e agora está mais ou menos ali em 315, 320, esse movimento ele tem sido muito, muito sustentado pelo preço da tonelada embarcada e pelo volume que nós temos mandado para o mercado internacional. E aí eu coloco esse parênteses, né, Alexander? Não ficarmos muito confiantes com a exportação, porque apesar de ela ter ido muito bem, qualquer probleminha que a gente tiver com ela influencia muito o preço aqui domesticamente, porque a gente tem que redirecionar toda essa oferta para o mercado doméstico machucado, como eu coloquei. Então, muita atenção, porque, vamos lá, suspensões de plantas podem atrapalhar. Aquela investigação de China que ainda não chegou a uma conclusão pode atrapalhar. Ela não é relativa especificamente ao Brasil, mas o Brasil é o maior alvo por ser a maior parcela importada da China, né, a carne brasileira. Então, cuidado com isso que pode vir a qualquer momento. Pode vir uma taxação? Existe a possibilidade? Sim. Pode vir uma cota? Sim. Então, existe sempre essa possibilidade. né? A investigação é justamente para determinar se ações nesse sentido serão implementadas ou não. A gente sabe que o governo norte-americano e brasileiro não estão minimamente alinhados. O governo norte-americano está querendo equilibrar as tarifas de exportação e importação em relação aos países parceiros. Então, pode ser que venha uma tarifa adicional aí dos Estados Unidos. E Estados Unidos foram o maior contribuinte aí, segundo maior comprador brasileiro, segundo maior parceiro comercial brasileiro para carne bovina nossa. Então, tudo isso é risco. Né, embutido aí no meio do caminho. Então, por mais que nós estejamos autistas e pensando em virada de ciclo para fase de alta, é sempre necessário mapear e quantificar e tentar se proteger contra esses riscos que estão aí, né, no mercado hoje. A gente vive um mundo muito incerto, muito instável e em que canetadas, né, da noite para o dia podem mudar a dinâmica comercial e mexer com os preços. Então, sempre ficar atentos a isso.
Muito bom. Lígia Pimentel, minha amiga, obrigado pela disponibilidade de estar aqui com a gente, pela gentileza de estar compartilhando aí todo o seu conhecimento aqui com os nossos internautas. Volte sempre, Lígia. É sempre bom te
Conte
ouvir.
com a gente, conte sempre com a gente, Alexander. Eu às vezes fico meio sumida, mas eu adoro conversar com você, porque você dá todo o tempo para a gente fazer a explicação necessária e com conteúdo para a gente conseguir explicar direitinho para o pecuário isso que a gente quer dizer. Então, obrigada pelo espaço.
Grande abraço, Lígia. Até a próxima.
Abração.